Bem-vindo ao Mundo 2.0, palestras compartilhadas. Eu sou o Carlos Nepomuceno, falando diretamente do Rio de Janeiro.
Atenção para o top de 5 segundos.
Bom, ontem nós tivemos o terceiro encontro do grupo online. E eu acredito que duas questões ficaram em aberto, e eu acho que seria interessante aprofundar, e já constato, né, que há uma diferença entre um grupo online e um grupo presencial, porque no grupo presencial você tem mais, digamos, liberdade de intervenção, né? E a troca ela é mais rápida, apesar de que a gente usa o Skype, né? E a gente tem a possibilidade de conversar, mas existe a tecnologia no meio e nem sempre a gente pode dizer que é exatamente igual. Também não posso avaliar como é o primeiro, né? Porque também existe as pessoas, né? E obviamente que com o passar do tempo eu vou poder observar melhor para saber se é um fato que se deve, né? A determinados questionamentos que vêm, se são feitos em função do espaço online ou se faz parte do perfil da própria turma. De qualquer maneira, uma espécie assim de discurso, né? E aí eu acho que é interessante a gente falar sobre discurso, porque eu fiquei bastante satisfeito de achar hoje, ontem no jornal, né? No Globo, uma frase do Popper, Karl Popper, que é um cara que eu gosto muito, que ele tem uma visão sobre ciência muito interessante, que ele diz que quando você não consegue simplificar o seu discurso, é melhor você ficar calado, né? Tirando um pouco o radicalismo, o que eu acho que é interessante é que, na verdade, quando você tenta trabalhar com a ideia de convencimento, você leva, né, como a pessoa que vai incentivar a inteligência coletiva, você leva um discurso, um ponto de vista, e você vai melhorando a forma de dizer e de desenvolver seu ponto de vista, né? E com o tempo algumas coisas funcionam. Quer dizer, e o que que significa funcionar? Significa que aquele discurso ele consegue, com poucas palavras, né, de forma mais clara, se fazer compreender sem criar dúvidas, e faz com que as pessoas se aproximem mais rapidamente das encruzilhadas, que é um outro ponto que eu tenho trabalhado, né? É que existem encruzilhadas, e a pessoa que teoricamente vai ajudar, né, que a pessoa que tem, que é o animador de inteligência coletiva, que teria mais tempo de discussão sobre aquele assunto, o objetivo dele é levar para as encruzilhadas que existem, né, que ele vai percebendo e vai ajudando as pessoas a levar a encruzilhada, e ele não vai resolver a encruzilhada. Quem resolve a encruzilhada são as próprias pessoas, né, que vão se enriquecer a partir daquele ponto de definição, né? Bom, então, a questão que foi colocada, que eu tenho usado bastante dentro dos grupos, é a questão do certo e do errado, em que num ambiente colaborativo de criação de conhecimento, que é o que nós estamos entrando agora, né? Saindo do ambiente em que alguém chega com a verdade e as pessoas saem com a verdade de quem chega, e para um ambiente em que você constrói junto a um ponto de vista, né? E aí eu trago a discussão sobre a viabilidade e a inviabilidade, e tenho usado como exemplo que uma pessoa vai à praia e que tem trabalho, vai à praia e na praia ele resolve usar um smoking, né? E eu digo que que a ida à praia com smoking é inviável, porque ele vai começar a suar, vai passar mal, etc, etc. Mas é óbvio que esse exemplo, ele, se você for colocar ele na lupa, ele não está bem estruturado, porque ele dá a impressão de que é a atitude individual, né? Lembra até um pouco o Raul Seixas, né? Que diz que o maluco beleza, né? Ele vai, faz as coisas diferentes, etc, etc. Isso aí é a liberdade individual de cada um. Quem quiser ir para a praia de smoke, ou se quiser ir com perna de pau, etc, etc. Não se trata disso, né? É uma discussão interessante, mas não é relevante. O que eu tenho trabalhado, né, nessa questão da viabilidade e da inviabilidade é quando a gente pensa na questão da produção humana, né? E aí eu acho que a gente tem que focar na discussão da produção humana. E esse exemplo serve nessa discussão, e eu vou melhorar e aprimorar esse exemplo da seguinte maneira. Quando a gente vai falar da produção, a gente, por exemplo, pode citar o exemplo de um empreendedor que resolve vender cachorro-quente na praia, monta seus vendedores, e os vendedores então vão de smoking para a praia, né? E obviamente que depois de quase 2-3 horas debaixo do sol, metade dos vendedores tem uma crise de desidratação, né, de insolação, porque o smoking não permite, tanto que as pessoas que vendem e que circulam na praia com mercadoria geralmente têm roupas, ou pelo menos tentam ter roupas mais apropriadas para aquele ambiente. Então a viabilidade e a inviabilidade, ela não pode se trabalhar dentro da subjetividade de cada um, não é essa discussão. Quer dizer, se a gente for fazer uma discussão filosófica subjetiva, obviamente que a pessoa queria ir para a praia do jeito que ela quiser, tudo bem, que foi o questionamento que foi feito na turma, né? Do que se trata o assunto é quando a gente discute sobre a questão da produção humana, né? E na questão da produção humana há um resultado que vai se colher mais adiante. Se você está gerando valor ou se você não está gerando valor com aquela ação. E existem ações inviáveis e viáveis de geração de valor. Ou seja, o que é importante nessa discussão é que a gente tem um foco, né, de observação e de propósito quando vai se fazer um encontro, e que a discussão é o propósito que eu tenho levado como pergunta básica para os meus encontros é como fazer com que a internet gere valor para a sociedade. E esse valor não significa valor econômico, mas valor humano, social, político, etc, etc. Então, dentro dessa perspectiva, a colocação da visão do certo e do errado, ela tem um problema, porque essa visão do certo e do errado, a gente pode trabalhar na viabilidade e na inviabilidade. Ou seja, uma empresa ou um grupo gera valor ou não gera valor, né? Você tem condição de medir isso dentro da sociedade. E isso, então, demarca essa primeira discussão, né, que é a discussão do uso, né, do exemplo do terno na praia. E eu acho que você vê que existe por trás dela uma coisa interessante para a gente poder trabalhar, né? Dois outros pontos que eu acredito que também foram relevantes no grupo online de ontem é a discussão sobre a questão da população como uma das causas, né, para a necessidade da chegada da internet, como um dos fatores, né, que faz com que a emergência de um ambiente informacional cada vez fosse seja maior, né? Então eu acho que a gente tem um aumento, né? E o Robson colocou a questão da China. Então, por que que a China, tendo a concentração de renda tão grande, ela não teria então a pressão da inovação, né? E é interessante, porque eu acredito que esse aumento da população, ele é um aumento da população global, né? E os setores, né, a locomotiva da sociedade, que são as empresas, os locais, que têm a obrigação de suprir as demandas da sociedade, né? São esses os setores e nesses locais que você vai sentir a pressão maior. A China, não por uma questão de ter 1 bilhão de pessoas, né? Mas no momento em que a China se propõe a ser uma fornecedora, né, de produtos para a sociedade, ela terá necessariamente que abrir o seu ambiente político para permitir a inovação, né? Então, a internet, né, e os ambientes de informação, eles isso aconteceu também com o livro impresso, eles colocam mais força, mais pressão nos locais que fazem, né, que têm a responsabilidade de produção, né, de produtos e serviços para toda a sociedade. Não é à toa que a internet fortemente foi adotada nos locais que têm essa responsabilidade, que são os países mais, entre aspas, desenvolvidos. Né? E a outra questão também que eu abordaria, que talvez foi uma questão que o Marco levantou, que eu acho que é interessante, que foi a questão sobre a avaliação de projetos 2.0, em que eu defendi que as empresas, que a gente tem que fazer no final desse processo de avaliação das empresas 2.0, existe uma medição que vai ser feita, que é a geração de valor. Né? Ou seja, não é uma avaliação e medição de cada pessoa individualmente, né? Mas há que se fazer, ao final de todo o processo, uma medição de geração de valor. Obviamente que a gente tem que estudar de que forma vai fazer essa medição. É uma medição que não será mais do controle do dia a dia do que a pessoa está fazendo, mas da capacidade de inovação, na capacidade de produção, na capacidade de geração de valor. Então a gente pode fazer isso, por exemplo, nessa primeira etapa desse processo, a gente pode ver o resultado da Amazon, você pode ver o resultado do Google, você pode ver o resultado da Apple, né? Então você vai avaliar que aquelas empresas, a partir das mudanças adotadas na maneira de se pensar o seu negócio, né, os resultados que elas começaram a ter, tanto no primeiro momento, como foi o caso da Amazon, que não deu lucro, mas que teve a sua reputação, né, e teve a sua valorização no mercado como um possível player importante nesse novo ambiente digital, como é o caso da Apple, como é o caso, né, de vários segmentos do mercado que começaram a criar inovação e foram mais próximos da necessidade dessa nova etapa, né, da civilização. Bom, é isso, é o complemento que eu queria fazer, e eu acho que isso aí dá para a gente poder trabalhar durante a semana e fazer o nosso encontro da terça-feira que vem. É isso, espero que tenha sido útil. Muito obrigado.
Se você gostou, compartilhe com a sua rede. Mais ideias de Carlos Nepomuceno você pode ler no meu blog www.nepo.com.br. E as atualizações das minhas ideias e das minhas reflexões podem ser também acompanhadas no Twitter, @cnepomuceno. Muito obrigado.